Bom dia. Prazer estar aqui na companhia de todos vocês, tendo como nosso centro de atração para nós todos a palavra de Deus. Isso é muito, muito bom, muito proveitoso, necessário para o povo de Deus. Recebi uma ligação do irmão dizendo que estavam orando por todos nós. E eu pensei, isso é bom. Primeira oração desta conferência, o irmão fez menção também das orações que estavam sendo feitas, na expectativa de que o Senhor pudesse agir no nosso meio. Hoje o irmão Adalto fez menção também no envolvimento das igrejas, no sentido de orar por essas reuniões. Isso é muito bom. Eu creio que o segredo do sucesso dos nossos encontros aqui, cada reunião, o segredo é a oração. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. E nós estamos na expectativa de que o Senhor nos ajudará produzindo frutos de arrependimento, como também fruto de consagração, de santificação. Estava pensando também como os irmãos, quanto aos rumos dos assuntos, das mensagens para nós aqui durante esses dias. Os irmãos sugeriram nos fizeram o convite, não sugeriram tema nenhum, e eu gosto disso, para que a liberdade fique, para o Senhor, para o Espírito do Senhor. Não liguei para nenhum dos meus irmãos pregadores, para combinar nada, e nenhum deles ligou para mim também. Então, o irmão Wagner já falou, o irmão Adalto já falou, o irmão Donizete falou, o irmão Donizete percebe um alinhamento daquilo que o irmão Wagner falou com aquilo que ele pretende falar. O irmão Adalto hoje está entendendo que haverá também um alinhamento do que ele trouxe no coração em relação àquilo que já foi dito. Então a gente fica com essa preocupação importante, desejando uma acessibilidade para percebermos realmente o que o Senhor quer nos comunicar. Às vezes as mensagens são cruzadas, uma hora ou outra, e os assuntos são diversos. Isso não significa que o Espírito do Senhor não dirigiu. Pelo contrário, as necessidades são muitas, são variadas, e neste caso o Senhor quis atender cada uma delas. Mas quando as mensagens se alinham e caminham paralelamente, a gente pode entender que Ele está querendo enfatizar alguma coisa, e a gente deve prestar atenção nisso. Então, pensemos nisso também. Se as mensagens se alinharem, o Senhor está querendo enfatizar alguma coisa que precisa ser observada por nós, no nosso comportamento, individual ou coletivamente. E eu estava pensando da importância também da instrução não terminar com a reunião. Certa feita, um irmão pediu um hino, que geralmente é usado no início de uma reunião. Mas a gente estava chegando ao término daquela reunião. Ele pediu aquele corinho, abrindo o teu livro, Senhor, pedimos divina instrução. E eu pensei, será que é mais um daqueles hinos pedidos sem inteligência espiritual? Mas ele mesmo depois tomou a frente e disse, olha, eu pedi esse hino a propósito. O meu desejo é que a nossa aprendizagem não termine com o fim da reunião, mas que ela continue em casa nas nossas reflexões. Então é o meu desejo também, será muito importante que a gente que continuemos a refletir sobre aquilo que o Senhor colocou no coração dos irmãos para a nossa instrução. Nos convidaram há muito tempo, nós tivemos relativamente bastante tempo para refletirmos na palavra de Deus. E agora nós teremos um pouquinho só de tempo para compartilhar tudo o que nós aprendemos com muito mais tempo. Então, nós já trouxemos aquilo que queremos compartilhar pela graça de Deus, e os irmãos terão um tempo muito menor para assimilar as instruções da palavra de Deus. Então, que, havendo necessidade, que haja interação depois das reuniões, no sentido de esclarecer se houver uma eventual dúvida. Nós vamos ler em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar. Como me cumpre fazê-lo. Pode não parecer, dadas as facilidades do nosso tempo, dada também a sofisticação, então pode não parecer, para alguns ou talvez para muitos de nós, mas nós estamos envolvidos numa batalha. Nós estamos inseridos em uma guerra. A verdade é que nós estamos cercados de problemas. Nós estamos envolvidos num conflito. E o texto que nós lemos da palavra de Deus nos dá conta disso. Nos ensina até mesmo detalhes dessa batalha na qual estamos envolvidos. É interessante a gente reparar que nós temos supostas soluções, pensando nos homens, supostas soluções para cada problema que a gente tem nessa vida. E a impressão também que os homens passam é que nós temos suposta liberdade para aplicarmos essas supostas soluções para a solução das dificuldades. A impressão que a gente tem, pensando nos problemas e nas soluções apresentadas, a impressão que a gente tem é que é como se nós, os homens, estivéssemos no controle daquilo que está acontecendo. Os problemas são reais, soluções são apresentadas, muitas vezes aplicadas, e essa é a impressão que a gente tem, que os homens estão no controle. E eu quero pensar, a título de reflexão, em alguns problemas que a gente tem. Começando em casa, o problema da violência doméstica, que é crescente. Quem pode desmentir isso? A violência doméstica prevalecente nos nossos dias. E alguém acha que o problema da violência doméstica é a estrutura patriarcal. É o modelo de governo que Deus estabeleceu para a família, para os relacionamentos domésticos. Tem sido dito pelo mundo que o patriarcado é tóxico. Ele é desprezível e precisa ser desconstruído. O mundo entende que o patriarcado é a causa da violência doméstica. Ele é tóxico e precisa ser desconstruído, evitado, dissolvido, abolido da estrutura familiar, dos relacionamentos domésticos. E alguns acham que a solução é a igualdade de papéis. Confundir os papéis dos homens com os papéis das mulheres. E essa confusão vai levar a uma igualdade de relacionamentos. O fim das diferenças que Deus estabeleceu na administração da família. Aquilo que é da responsabilidade das mulheres, das esposas, e aquilo que é responsabilidade dos homens, dos esposos. O mundo acha que a criação de leis apropriadas, como a Maria da Penha, pode ser a solução para os problemas domésticos. Talvez a criação de uma delegacia apropriada, a delegacia das mulheres, seja uma solução para os problemas presentes e frequentes nos relacionamentos domésticos. Então vejam, nós temos de fato esse problema. E o mundo apresenta essas supostas soluções. Saindo da família e entrando para os relacionamentos sociais, fora de casa, a violência social, a violência na sociedade, que também é predominante. E há quem diga que uma educação sofisticada, humanizada, e até mesmo a descriminalização de alguns delitos pode resolver o problema da violência social. Pelo menos as estatísticas vão mudar, dizendo que a violência social está sendo diminuída, uma vez que alguns delitos estão sendo descriminalizados. Tem também a desigualdade social, que oprime. Alguns acham que a solução é a criação de oportunidades, mais escolas, mais faculdades, mais empregos. Até mesmo tem sido sugerido e pensado na mudança do regime político. O regime de governo do país pode resolver o problema da desigualdade social. Nós temos o problema do conteúdo inapropriado, o conteúdo escolar inapropriado, desvirtuado daquilo que Deus espera, que seja a educação, o conteúdo para a educação e a criação de uma criança, de um filho. E há quem diga que uma pressão social conservadora pode resolver isso. Quem sabe uma pressão dos conservadores possa interferir na mudança do conteúdo escolar. Nós temos também os crimes praticados pelos menores. E esses crimes têm aumentado. Menores sendo usados no cometimento de delitos e de crimes. E há quem pense que esse problema pode ser resolvido com a redução da maioridade penal de 18 para 16, de 18 para 14, Quem sabe punindo essa criançada o mais cedo possível vai diminuir a criminalidade praticada por elas, saindo dos problemas sociais e entrando nos problemas modernos da igreja. E, de fato, a igreja tem convivido com problemas modernos. E como é que podemos resolver esses problemas? Por exemplo, o problema da impessoalidade. Impessoalidade é quando a pessoa não se faz presente. Os relacionamentos impessoais. Quando uma pessoa não está próxima da outra. Como é que a igreja pode resolver o problema da impessoalidade? Servir uns aos outros, mas longe uns dos outros. Como é que se resolve isso? Qual é a causa disso? Será que é o excesso de virtualidade? Mais tempo no mundo virtual do que no mundo real? No mundo virtual de centenas, talvez milhares de amigos, relacionamentos sociais, mas longe da pessoa. Dezenas, centenas, milhares de amigos ausentes, que podem ser bloqueados. E se algum deles nos aborrece, podemos deixar aquela conversa e voltarmos depois. Podemos sorrir estando tristes. Podemos esconder as nossas tristezas, sorrindo o tempo todo. Estão longe da gente? Não sabem o que estamos passando? Quem sabe seja o excesso da virtualidade. Muito tempo no metaverso, no universo paralelo, impessoal, virtual. Rede social, mas sem relacionamento pessoal. E é um problema da igreja. Recentemente recebemos a visita de um irmão e ele perguntou: vocês ainda estão fazendo reuniões virtuais? Não, nós deixamos de fazer reuniões virtuais. Aproveitamos o que foi possível aproveitar, para que os irmãos pudessem pelo menos ver o rosto uns dos outros. Era tudo que tínhamos. Mas agora não há impedimento, não há obstrução. Não temos mais. E ele disse: nós estamos fazendo porque teve crente que não quis voltar para as reuniões. E teve igreja que continuou transmitindo as suas reuniões e estudos porque pessoas que não assistiam reuniões, descrentes, estavam tirando proveito daquilo. Então vamos continuar fazendo. Mas foi possível observar que crentes não estavam se reunindo porque as reuniões estavam sendo transmitidas. Então deixaram de transmitir em tempo real aquelas reuniões. Então a igreja hoje convive com o problema da impessoalidade. Como é que a igreja vai servir? Como é que os crentes servirão uns aos outros, estando longe uns dos outros? Então é um problema da impessoalidade. É um problema moderno da igreja presente. E a questão do compromisso, já que eles não estão presentes, nem elas, como vamos resolver o problema do compromisso, o problema da responsabilidade? Quando é que vamos contar com eles? Se eles não estão presentes. Como ter compromisso se eles não estão perto? É um outro problema. O problema do mundanismo, o problema do materialismo, como a igreja presente vai vencer esse problema moderno do materialismo e do mundanismo? Aí uma voz de um expoente, com a Bíblia aberta em uma certa parte da Bíblia, diz assim: esse assunto não tem cabimento hoje. Precisamos fazer uma releitura da Bíblia. É a solução apresentada para os problemas modernos. Precisamos fazer uma releitura da Bíblia. Alguém de influência, e que de fato influencia. E a motivação hoje é apresentada nos títulos que eles recebem. São influencers. E de fato influenciam. E parece uma fala, uma sugestão inofensiva. Aí fica-se sabendo que lá na roça, no interior, alguém com a Bíblia na mão, num texto que hoje é conflituoso, diz: precisamos fazer uma releitura desta parte da Escritura. É a solução. Fazer uma nova interpretação da palavra de Deus? Sugestão para a solução? Como solução para os problemas modernos? Uma igreja mais humanista? Uma igreja centrada nos homens, no homem, para satisfazer a vontade do homem em prejuízo da vontade de Deus? Uma igreja humanista, onde o homem é o centro, em prejuízo da centralidade da palavra de Deus, da centralidade do Senhor Jesus Cristo, uma igreja liberal, uma igreja onde o homem possa ter mais liberdade para colocar as suas ideias, os seus conceitos, os seus costumes? A igreja precisa ser ideologicamente inclusiva? É uma fala moderna, né? Recorrente, uma igreja inclusiva. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é inclusiva. Ela é inclusiva. E isso está no propósito de Deus, que a sua igreja seja inclusiva. O mistério que estava oculto das gerações e dos séculos, Deus decidiu revelar. Criar um novo povo, um terceiro povo chamado igreja. A partir de dois povos, gentios e judeus, uma igreja inclusiva. Os judeus se sentiam privilegiados e entendiam que os gentios não tinham esse privilégio, não tinham direitos de participarem da salvação de Deus, de serem iluminados pelo sol nascente da justiça. É só nós, é a nossa salvação. Eles não precisam dela. Essa salvação é só nós. Mas Deus revelou-nos este mistério. Mistério é algo que estava escondido por Deus e ele decidiu revelar. Um terceiro povo, formado de judeus e gentios. Uma igreja inclusiva. Uma salvação inclusiva. E o Pedro, preconceituoso, no segundo andar, teve uma visão. Um lençol foi baixado com vários animais e uma voz lhe disse: mata e come. E ele viu aqueles animais e disse: coisa impura alguma entrou em minha boca. E a voz disse: não considere impuro aquilo que eu santifiquei. O Senhor estava preparando, trabalhando, aperfeiçoando o preconceituoso Pedro. Daqui a pouco, ali embaixo, alguém mandou chamá-lo. Havia um gentio que fora orientado por Deus, por divina instrução, ir até a casa de Simão, onde estava Pedro, e buscá-lo para que o evangelho fosse pregado na casa de Cornélio, um gentio. E nós encontramos Pedro pregando para os gentios. E a primeira coisa que sai da sua boca naquela pregação, que apresentou o Cristo crucificado, mas a primeira coisa que ele disse: vejo que Deus não faz acepção de pessoas. É uma igreja inclusiva, mas não é uma igreja ideologicamente inclusiva. Como nosso irmão já disse, nós não podemos misturar aquilo que é dos homens, que vem dos homens, que põe os homens como centro, com aquilo que pertence ao Senhor, que é do senhorio dele. Então, irmãos, são muitos os problemas. Nós estamos cercados de problemas. E há também uma variedade, uma infinidade de sugestões. E, por certo, você já pensou em algum problema aí. E você já se lembrou também das soluções que já foram apresentadas para esses problemas. Mas o tempo tem passado. E os nossos problemas continuam. Eles não são solucionados. Eles continuam conosco. E além de presentes, são crescentes. Então, reflitamos. Será que nós estamos fazendo, de fato, a coisa certa? Será que de fato estas soluções, eu mencionei algumas, são efetivamente corretas? Porque os problemas continuam conosco e procuram nos asfixiar. Somos de fato protagonistas da história? Os homens, os humanos, são de fato os atores principais da história? Somos nós quem está escrevendo a história? É a nossa inteligência, é a nossa força? São as nossas soluções que de fato estão definindo os rumos da história, da nossa história? Vale a pena a gente pensar nisso. Somos nós mesmos que decidimos sobre os rumos da sociedade? O texto que nós lemos de Efésios capítulo 6 nos transporta para uma outra dimensão, para um outro mundo. As regiões celestes são descortinadas diante de nós por esta escritura que nós acabamos de ler. O invisível é descortinado para que os olhos da fé vejam. E aqui nesse texto nós somos informados que nesse lugar, fora do alcance do olho natural, é nesse lugar onde as decisões são de fato tomadas. Nesse lugar espiritual, nessa região celestial, nós somos informados. É como se as escrituras nos tomassem pelas mãos e nos levassem para esse lugar invisível e nos dissesse assim: é aqui que está o protagonismo. É daqui que saem as decisões. As decisões que dão rumo à história do ser humano, aquilo que está acontecendo no mundo visível. As decisões, o protagonismo são realmente tomadas no mundo invisível, no mundo espiritual. Não sem batalha, não sem luta, não sem conflitos, como nós acabamos de ler. A simples leitura já nos permite constatar isso. O mundo visível tão somente reflete os resultados de uma guerra espiritual. Irmãos, vale a pena a gente pensar nisso. As decisões que dão rumos à história não estão no nosso controle. Não somos nós quem decidimos. Isso acontece no mundo espiritual. Existem forças espirituais sobre o nosso planeta, o bem e o mal, a luz e as trevas, a verdade e o engano, a vida e a morte. Estão lutando no mundo espiritual. E mais do que isso, o mundo visível, o mundo palpável, o mundo físico, ele é controlado por forças espirituais. E nós só sabemos disso porque Deus decidiu nos revelar pela sua palavra. O descrente não vê isso. O descrente não acredita nisso. Mas Deus quis nos revelar. Nós que estamos envolvidos no combate, e isso é interessante para os combatentes. As decisões são tomadas fora daqui, através de batalhas do bem e do mal. Claro que são vários os versículos que nos dão conta disso, e eu não quero citar todos, mas eu posso fazer menção de uma experiência no Velho Testamento que envolve o profeta Eliseu e o rei da Síria. O rei da Síria criava estratégia para vencer Israel, e as suas estratégias eram frustradas. E o rei disse: nós precisamos encontrar o delator que está no nosso meio. Existe delator no nosso meio. Estão contando para o rei de Israel o que nós estamos criando como estratégia. E alguém se levantou e disse, não, não tem delator entre nós. É o profeta Eliseu. O rei enxerga através dos seus olhos. E o profeta fala da parte de Deus. A direção vem do mundo invisível. Então nós precisamos pegar Eliseu. É uma estratégia de guerra, vamos neutralizá-lo. O moço de Eliseu, certo dia, acordou muito cedo e viu a cidade cercada por tropas inimigas, carros, cavalos, tropas. O jovem ficou apavorado e perguntou para o seu senhor, o profeta Eliseu, o que nós vamos fazer? Estamos cercados. E o profeta respondeu, fique tranquilo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas o jovem não via isso. E no capítulo 6, versículo 17, nós temos a oração de Eliseu que diz assim, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. O profeta via com os olhos de Deus e estava confiado na força que vinha do mundo invisível, da parte de Deus. E o exército do rei da Síria foi vencido por influência do mundo espiritual, por orientação da parte de Deus. O povo de Deus se tornou vitorioso por estratégia divina. Apocalipse 5, versículo 2, texto que fala daquele rolo que estava escrito por dentro e por fora. E nesse versículo está escrito assim, vi também um anjo forte, não simplesmente um anjo, mas um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E o que estava escrito naqueles livros? Por dentro e por fora, os rumos do planeta, os rumos da história, os rumos de um tempo subsequente ao arrebatamento da igreja, já está escrito, já está planejado. O rolo está fechado e lacrado. E o anjo forte, mesmo forte, incapaz de abrir aquele livro, não tinha tamanha dignidade, faz essa pergunta ao cosmos. E houve um silêncio cósmico, perturbador. E João, que escreveu que o mundo passa, esse mundo, esse sistema perverso passa, agora está sendo angustiado por um silêncio universal. Quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhe os selos? E eu me pus a chorar, disse João, até que foi tocado e disse, não existe alguém, João, que é digno de abrir o livro e de desatar os selos. O Cordeiro. Irmãos, depois que a igreja sair daqui, esse mundo experimentará o juízo registrado no livro das revelações. E as decisões daquilo que vai acontecer virão do mundo invisível. Apesar do controle, apesar da sofisticação, o controle vem do mundo espiritual. O controle vem do mundo espiritual. 1 Timóteo 2, 1 e 2, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso aqui é um clássico para esse assunto de batalha espiritual. Somos aconselhados aqui a orarmos para a salvação de todos os homens. E entre todos os homens, um grupo é destacado aqui: os reis e os que estão investidos de autoridade. Autoridade delegada. Eles foram investidos de autoridade. Porque toda autoridade vem de Deus. E Pilatos, foi preciso ouvir isso da boca do Senhor Jesus Cristo. Você sabe, disse Pilatos para o Senhor, que eu posso te prender ou te soltar? Eu tenho autoridade para isso. Você tem autoridade, porque o meu Pai quis te dar autoridade. Autoridade vem de Deus. E os homens são investidos de autoridade. Não é uma autoridade intrínseca, própria dos homens, mas é uma autoridade que Deus decidiu delegar, compartilhar. E a palavra de Deus orienta aqui o povo de Deus, a igreja, a orar por todos os homens, e em especial pelos reis e por todos que se acham investidos de autoridade. São legisladores os que fazem as leis, para que façam leis justas. Leis baseadas na palavra de Deus, nos valores, como tem sido chamado pelo mundo mesmo, nos valores judaico-cristãos. Os legisladores que fazem as leis, o executivo que executa as leis, o judiciário que julga segundo as leis. Orem por eles. E o Senhor Jesus, e a palavra de Deus nos apresenta aqui a razão porque temos de orar por eles, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então, irmãos, não depende da nossa militância política, não precisamos disso. Isso não trará solução para os problemas sociais, os problemas políticos. A palavra de Deus está nos orientando, se nós queremos viver vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, a palavra de Deus está dizendo assim: entre no mundo espiritual, através da oração. O segredo não é aquela faixa do candidato preferido no vidro traseiro do carro. Não é aquela faixa na parte de cima da tua casa. Se você quer vida tranquila e mansa, para viver de forma piedosa, respeitosa, não se esqueçam de orar pelas autoridades. É um clássico. Não depende de nós, do nosso número, da nossa força. Depende de Deus. Depende da nossa obediência à palavra de Deus. 1 João 5,19. Também muito conhecido, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz. A ideia de submissão. O mundo inteiro jaz no maligno. E esse versículo nos dá a ideia de uma mãe com uma criança no colo. A criança só sai dali se a mãe quiser. Ela pode se contorcer, mas ela só sai dali se a mãe quiser. Então, essa é a ideia desse versículo. O mundo inteiro, o sistema mundano, esse comportamento sem Deus, jaz no maligno. Creio que sejam textos suficientes para deixar claro para nós isso. Os homens não estão no controle dos rumos, do destino da sociedade. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. O protagonismo, as soluções, a influência vem desse mundo que só os olhos da fé podem observar através da palavra de Deus, dos olhos de Deus. E o alvo dessa batalha, irmãos e amigos, o alvo dessa batalha são os humanos. Eu e você, crentes e descrentes, nós somos o alvo dessa batalha. Uma força age para a libertação espiritual dos homens, dos humanos. E uma outra força age para a manutenção da escravidão espiritual dos humanos. No sentido pessoal, acredite, no sentido pessoal, você está sendo disputado por essas forças espirituais. Você está sendo disputado. Essa luta, essa batalha visa você, o teu coração, as tuas emoções, o teu ser interior, a tua conduta. O teu coração está sendo conquistado. Repito, não é que você será conquistado por uma dessas forças, do bem ou do mal, da luz ou das trevas. Você já está sendo conquistado. Você está envolvido numa batalha de forças diferentes, celestiais e infernais. Você está sendo disputado. E você já está sendo conquistado por uma dessas forças. E cada pessoa carrega em si mesma o boletim dessa guerra. Você é um boletim dessa guerra. Você carrega o boletim dessa guerra. Os resultados dessa batalha estão em você. E podem ser vistos em você. Nós estamos vivendo num tempo de guerras. Pouquinho antes da guerra da Rússia com a Ucrânia. Quando a guerra começa, a mídia trabalha mais em cima disso. Então nós temos notícias. A Rússia está avançando. A Ucrânia está avançando. E nós temos informações variadas sobre a guerra. A última agora, entre Israel e o Hamas, aquele grupo terrorista. E quando a guerra começa, nós somos bombardeados de notícias. São boletins. Israel revidou. Israel invadiu. Conquistou o hospital. Entrou no hospital. Destruiu túneis. Prendeu inimigos. Boletins da guerra. Quem está vencendo? Israel está vencendo ou seu inimigo está vencendo? Boletins da guerra. E você não se interessa em saber qual é o boletim dessa guerra espiritual que acontece todos os dias? Da guerra da Ucrânia, nós estamos longe. Da guerra entre Israel e Hamas, nós estamos distantes. Mas de uma batalha espiritual que existe antes dessas duas guerras, nós estamos envolvidos. Inevitavelmente envolvidos. E você não tem interesse em saber quem é que está vencendo? O céu ou o inferno, a luz ou as trevas, a gente pode descobrir isso pelo comportamento que temos. Por exemplo, quais são as tuas prioridades? Permita-me falar pessoalmente. Quais são as tuas prioridades? Naquela lista, naquela relação de coisas prioritárias, isso aqui, prioritário, primeiro lugar. Quais são as tuas prioridades? Consegue se lembrar? Elas têm relação com o céu ou com a terra? Elas têm relação com a palavra de Deus? Ou com os conceitos humanos? Essas prioridades falam de quem está te conquistando. A tua conduta dá testemunho do que está acontecendo nessa guerra. Os teus investimentos têm sido colocados em quê? Em que você tem investido os valores que você tem? E quando nós falamos em valores, nós não estamos pensando só nos financeiros. O tempo é um valor. Eu sou do século passado. Muitos daqui são. A virada do ano tem pelo menos 20, 24 anos, a virada do século. E eu me lembro das preocupações, das conversações. Qual seria a moeda mais cara do século XXI? Eu gostei quando alguém disse assim: a moeda mais cara será o tempo. E a gente percebe as pessoas dizendo: meu tempo está curto, eu não tenho tempo, falta-me tempo para isso, para aquilo. O tempo é um valor. E segundo o mundo, para não falar do que a Bíblia diz sobre o tempo, segundo o mundo, das pessoas que não conhecem a Deus, o tempo é a moeda mais cara dos nossos dias. E como você, meu jovem, está aplicando o teu tempo? Tem gente que não tem tempo. Dizem não ter tempo nem para ler a Bíblia. E como você, meu jovem, minha jovem, meus irmãos, nós todos estamos envolvendo, aplicando o nosso tempo, investindo o nosso tempo. A mocidade. Em que você está investindo a mocidade? A mocidade é um valor. Você está investindo a mocidade nas coisas do Senhor ou nas coisas passageiras desta vida fugaz? Nas coisas deste mundo? A tua saúde, que também é um valor. Em que você está gastando a tua saúde? Usando a tua saúde? Aplicando a tua saúde? As tuas finanças? Você tem aplicado as tuas finanças em quê? São valores, a gente poderia estar pensando em tantos outros valores. E todos eles são emprestados. Não são nossos. O tempo passa. Os minutos se escoam. Fogem de mim e de ti. Ecos de morte se acercam e soam perto de mim e de ti. A mocidade é emprestada. Já fui jovem. Já não sou mais o mesmo jovem. O tempo está tomando de mim a mocidade, a minha mocidade. A tua mocidade é emprestada. Um dia você dirá o que eu estou dizendo. A tua saúde é emprestada. Quantos que tinham uma saúde de ferro? Nunca visitaram o médico. E hoje estão visitando o médico com frequência. E dizem sinceramente: não sou mais o mesmo. Não tenho a mesma saúde. As finanças também são emprestadas. Tudo vai ficar para trás. Nada será levado para a próxima vida. Irmãos, refletindo sobre essas coisas, nós podemos descobrir que força está nos conquistando. Se esses valores são aplicados em relação às coisas do céu, o bem está nos abraçando, a luz está nos abraçando. Mas se é o contrário, estamos sendo derrotados. Estamos sendo vencidos pelas forças das trevas? Esse é o boletim da guerra. O que é que te alegra? As coisas do Senhor te alegram? Ou há outras coisas que te trazem alegria? E essa alegria é falsa, é passageira. O que te satisfaz? O que te leva a dizer sinceramente: eu estou satisfeito. As coisas do Senhor ou as coisas que não pertencem a Ele? Qual tem sido o teu envolvimento? O teu envolvimento com as coisas do Senhor ou com as coisas desta vida? A igreja pode contar com você? Os irmãos podem contar com o Senhor, com você? Você está disponível para o Senhor, para o exercício e serviço do Senhor? Vale a pena lembrar as palavras de Paulo em relação ao que ele achava da sua própria vida. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se eu não pregar o evangelho, se eu não cumprir com o meu ministério, a minha vida não tem sentido. É o que ele está dizendo. Não existe sentido para a vida, Paulo dizendo, para mim, se eu não cumprir com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, para mim. E pensando em irmãos, irmãs, nessa batalha espiritual, esse é o boletim da guerra, essas reflexões, elas dão testemunho de sobre que força está nos conquistando. Se é Deus pela sua palavra, pelo seu espírito, ou se é o mundo, as coisas passageiras. Pensando no sentido coletivo e nessa batalha no mundo presente, quais os valores têm prevalecido nas instituições? Você quer saber quem está vencendo essa batalha? Olhe para as instituições. Que valores têm prevalecido nas instituições? Comece pela mais importante delas. A família. É uma pirâmide de cabeça para baixo. Geralmente a pirâmide é assim, não é? A base é aberta, é maior. Mas quando nós falamos de relacionamentos pessoais, ela vira. A família é o menor ciclo de relacionamento. Ciclo de relacionamentos. Mas ela é a base da sociedade. Nenhuma sociedade é mais forte que as suas famílias. A força, pelo contrário, a força da sociedade depende da força da família. Nos passos das famílias andam as nações. A força de um povo não é apresentada pelas suas guerras, pelas suas vitórias, mas pelas suas famílias. Que valores estão hoje prevalecendo na organização e manutenção das famílias? Os valores judaico-cristãos? É isso que você está vendo? O mundo está preocupado em preservar o modelo que Deus estabeleceu? Marido, cabeça, esposa, a condição de submissão, ela tem uma submissão, ele tem uma missão, ela tem uma submissão. Filhos em submissão aos seus pais, os valores para a educação deles, os valores para a manutenção de problemas que, por certo, surgirão mesmo. Que valores têm prevalecido para a organização e manutenção das famílias? Você sabe o que tem acontecido. E aí, o que está avançando, bem ou mal, nas instituições? As leis que estão sendo planejadas, elaboradas, os projetos que se tornarão em leis, estão preocupados com a palavra de Deus? Estão preocupados com os valores que Deus estabeleceu antes mesmo da criação da igreja? Valores que foram estabelecidos para a criatura, para o bem da própria criatura? O que está acontecendo com as igrejas? Que valores têm prevalecido para a formação de uma igreja, para a manutenção, para a solução dos seus eventuais problemas. As Escrituras nos põem o crente no campo de batalha. Nós estamos numa guerra e nós fomos inseridos numa guerra. E nós estamos frente a frente com o inimigo. No versículo 12, capítulo 6, Paulo diz assim: porque a nossa luta, a vida cristã é uma luta, é uma batalha. E é interessante que Paulo usa uma palavra aqui que fala de uma modalidade de luta que havia nos seus dias. Quando o participante era declarado vencedor, quando ele jogava de costas o seu oponente com o braço preso no seu pescoço. Venceu! Colocou o oponente de costas para a terra com a cabeça presa na terra. Vencedor! E é essa luta que Paulo menciona aqui. Essa é a nossa luta. E o inimigo está querendo nos colocar de costas, presas na terra, com a cabeça presa na terra. E não existe neutralidade, irmãos, nessa guerra. Nós estamos numa luta. E não existe neutralidade. O muro é do inimigo. Estávamos evangelizando há pouco tempo um casal. E estávamos falando para aquele casal que não existe neutralidade. Ou está salvo ou está perdido. Falamos, não, ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer. Ah, eu ainda não estou no caminho estreito, mas também não estou no largo. Não existe um lugar de neutralidade. Só existem dois caminhos. E ele lembrou de uma fala que ele aprendeu na sua infância. Infantil mesmo, a conversa. Mas proveitosa. E a história que ele ouviu é de alguém que estava em cima do muro e havia alguém à sua esquerda, outro à direita. E alguém da esquerda dizia, desce, alguém da direita dizia, desce daí, não fique aí, aí é perigoso, você corre risco, desça daí. E alguém do outro lado, do lado esquerdo, não dizia nada. E a pessoa que estava em cima do muro disse assim, e você não vai dizer nada? Ele disse, o muro é meu. O muro é meu. Nós estamos numa batalha. E não existe neutralidade nessa batalha. O muro é do inimigo. O muro não é da verdade. O muro não é da luz. O muro não é da luz. O muro é das trevas. O muro é do adversário de Deus. Se não agimos, o nosso inimigo está agindo contra nós. Se não avançamos no terreno dele, ele o faz em relação ao nosso terreno, em relação ao Evangelho. Olhe para trás. Você vai ver crente ferido. Olhe para trás. Já viu alguém, não é? Está ferido. Está sangrando. O coração está dilacerado. Uma vítima dessa guerra. Você conhece pelo nome. Porque nós estamos numa guerra. Continue olhando e você vai ver gente caída. E você conhece essas pessoas pelos seus nomes. Algumas caíram há pouco tempo. Outras caíram há mais tempo. E não se levantam dali. Resultado dessa guerra. Tem gente esgotada. Tem crente esgotado. Irmãos e irmãs esgotados. Desanimados. Desapontados. Há mãos descaídas. Há joelhos trôpegos. Há gente em processo de ruína. Visível. Há pessoas que serão descobertas. A sua ruína será descoberta. Será visível. Quantos que corriam bem? Manquejando, agora vão. Outros seguem? Que também, frios, sem amor estão. Você consegue avançar sem eles? são teus irmãos, são nossos irmãos. Estavam envolvidos na mesma batalha, combatendo contra os mesmos inimigos, e foram alcançados, foram atingidos, estão sangrando. Você consegue avançar sem eles? Você consegue fazer isso? Você concorda com a ideia de que a igreja é o único exército que deixa feridos para trás? Você conhece gente sangrando? Estão feridas, enfraquecidas, não conseguem avançar. Você conhece alguma história do Velho Testamento? Quando Israel ficou parado para a recuperação de alguém, não avançaram sem aquela pessoa antes que ela fosse recuperada, restaurada. A igreja pode ser um exército, o único exército que avança e deixa os feridos para trás. Você consegue deixar essas pessoas sangrando? De fato, há coisas que a gente não consegue resolver e parece que a solução está longe de nós. Mas existe também na batalha um tal de fogo amigo. Já ouviu isso? Já que estamos falando em guerra? E já que a vida cristã é uma batalha, você já ouviu falar em fogo amigo? É quando um soldado fere um soldado do mesmo exército. Olhe para trás. Será que não tem alguém que você feriu? E que está pedindo socorro? Será que alguém não se arrastou até aqui, considerando que esse galpão seria um hospital de campanha? Como aqueles que foram montados na pandemia para salvar vidas, pessoas que estavam entre a vida e a morte. Será que você não conhece alguém que veio sangrando para cá, esperando que esse galpão fosse um hospital de campanha? Esperando que cada casa e cada tenda fosse um ambulatório da cruz vermelha, da verdadeira cruz vermelha, a cruz vermelha do Calvário, onde o velho homem foi tratado, onde o seu pecado foi julgado, onde os inimigos tiveram o seu poder quebrantado, o diabo, a carne, o mundo. E essas pessoas vieram sangrando à procura de cura. O olhar delas pede socorro. Não tem ninguém à tua frente, ao teu lado, atrás de você, que você sangrou. E você continua, você consegue continuar fazendo a guerra com essa pessoa que você feriu, sangrando. Davi pretendeu, caminhando para o final, construir aquela casa, aquele templo para o Senhor. Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor. E o Senhor falou: deixa eu ver tua mão. Faz assim. Põe a tua mão entre os nossos olhos. E eu vou ler 1 Crônicas 22, 7. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra dele, do Senhor, dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Esse edificará a casa ao meu nome. Davi, olha a tua mão. A tua mão está cheia de sangue. Você não vai construir a minha casa. Você é um guerreiro. Você é um homem de guerra. Você é um soldado. Você não vai construir o lugar para oração. O lugar para adoração. O lugar para a concentração do povo de Deus. Você não vai construir. Tem sangue na tua mão. Você não vai se envolver com isso. Mas o teu filho vai. Salomão, cujo nome é Pacífico, teve um reino pacífico. Os seus inimigos foram pacificados. Que interessante isso aqui. Um filho que será sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Um reino de paz. Um homem de paz. Pacífico é o significado do nome Salomão. O homem da guerra, com sangue na mão, não pôde se envolver naquela obra. Um homem pacífico se envolveria com a construção daquele lugar, que seria uma referência da presença do Senhor no meio do seu povo. Os dias de Davi, dias de guerra, não são dias para construção. São dias de mortandade. São dias de espalhar pedras. Mas o reino pacífico de Salomão, o rei pacífico, seria dias de ajuntar pedras. Pedras foram ajuntadas na construção daquele templo. Assim será também o reino pacífico do Senhor. As armas serão transformadas em equipamentos agrícolas, que serão usados desde a aração da terra até a colheita. As armas serão transformadas em arados e podadeiras. O reino pacífico não tem guerra. Mas o homem com sangue na mão não tem a liberdade para se envolver com esse serviço. E trazendo isso para perto de cada um de nós, se você tem sangue na mão porque você feriu um amigo com fogo amigo, um irmão com fogo amigo, como você quererá se envolver com a obra do Senhor? Se existe pendência, se existe sangue na tua mão. Novo Testamento, Mateus 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão será sujeito ao julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Se, pois. Então, dada a gravidade disso, dada a possibilidade disso acontecer, versículo 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com ele, e então, voltando, faze a tua oferta. É alguém que foi alguém que ficou. Alguém que sabia que tinha alguém ferido por ele. Está levando ao altar a sua oferta. E se lembrou. Eu feri alguém. Eu feri um irmão. Ou talvez alguém lhe informou. Sabe aquela conversa tua? Inconsequente? Não deu certo. E palavra inconsequente não dá certo mesmo. Ele está ferido. Ele está sangrando. Ele está desanimado. Ele está se afastando. E o Senhor está dizendo, e se você com a oferta na mão, diante do altar, você se lembrar disso, tem gente sangrando por minha causa. O Senhor Jesus está orientando, deixa a tua oferta embaixo. O reino de Deus tem prioridades. É um outro assunto. As prioridades do reino de Deus. E aqui nós encontramos uma delas. A reconciliação é uma prioridade. O Senhor não precisa de dinheiro. A reconciliação é uma prioridade. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Irmãos, que coisa interessante essas palavras num contexto de homicídio. Já percebeu isso aí? Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Essas instruções estão no contexto de homicídio. Mas notem que é um assassinato de reputação. É a intenção de matar o caráter, a reputação da pessoa. É a ira expressa em insultos proferidos. É a ira expressa em palavras depreciativas. É um tolinho, é um bobinho, é um insensato. Isso é homicídio de caráter. Isso é assassinato de caráter. E o Senhor está nos orientando. Você quer servir no santuário? Você quer ofertar? Mas se você lembrar, tem gente que está sangrando por mim. Deixa a oferta na base do altar. Deixa fora. Vai lá, reconcilia-te primeiro com ele. Depois vem e faça a oferta. Não é de hoje que a Bíblia vem nos ensinando que a oferta não está separada do ofertante. O Senhor aprovou Abel e sua oferta. E o Senhor não aprovou Caim e a sua oferta. Paulo fala que os pobres macedônios, irmãos limitados financeiramente, eles quiseram participar do serviço, um serviço de contribuição que estava sendo levantada para os pobres da Judéia. Mas Paulo disse que eles, antes daquelas ofertas, eles se entregaram. A oferta não está separada do ofertante. Irmãos, se tem alguém ferido, cujo sangue está sendo esgotado por nossa causa, como a gente quer avançar? Como avançaremos nesse serviço se o Senhor está dizendo que a gente deve fazer o contrário? Finalmente, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. E o Senhor está dizendo aqui também. Deixa eu ver as tuas mãos. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Temos um serviço. Esse serviço está envolvido numa batalha. E nós temos as orientações do Senhor para o nosso sucesso nessa batalha. Os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e nem animosidade. Não simplesmente uma mera formalidade de levantar a mão. Não tem sangue na tua mão? Resultado de ira e animosidade. Irmãos, como avançar nessa batalha se tem gente ferida ficando para trás? Como avançar nessa batalha se tem gente ferida por nós mesmos? Que o Senhor, nesses dias, de fato, transforme esse galpão num hospital de campanha para nos curar. Que cada casa e cada tenda seja um ambulatório de arrependimento, de quebrantamento e de confissão de pecados. Você feriu a tua esposa? Então aproveite esse tempo de concentração nosso aqui. Converse com ela. O marido está ferido? Talvez nem tenha vindo por isso? Reflita sobre isso. A necessidade de tirar o sangue da tua mão. Se tem algum irmão que está ferido e você já ficou sabendo, por alguma palavra inconsequente que você proferiu, que esse tempo seja um tempo de arrependimento. Pronto, alinhamos a conversa. Um tempo de aperfeiçoamento dos relacionamentos. Pronto, alinhamos mais ainda. E que à medida que o Senhor, assim como fazia o sacerdote, abria as vítimas, as vísceras ficavam expostas. Tudo era visto. Se a palavra está rasgando o nosso coração e nos revelando o que nós somos, o que temos feito, o que precisamos fazer, que façamos para a glória dele e para a nossa cura. Que seja assim. Amém.